Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Está no ar. Vai começar.
Sai desse banheiro.
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós está desempregado.
Manicom, um programa tão sensacional. Sucesso,
onde?
Até no canavial.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nesta quarta-feira, nosso Robert aqui está. Lucas Fernando da Silva. Lucas é de Jandira e tem 19 anos. É isso aí, bichão?
É isso aí.
Você estuda na OSP?
É, estudo na USP, faço geografia.
Boa,
juventude
boa.
De reggae power.
Belo curso. Belo curso.
Curso de bem... maconheiro.
Ah, vá. Curso de quê?
De maconha, de usuário de entorpecente.
Ah, né? Tá ligado, né? Fefe Leste ali é nóis.
É lógico. Eu vou falar pra você, as pessoas. Lucas, as pessoas são muito preconceituosas. Uhum.
É, mas hoje aí... em dia. Mas hoje em dia tá quebrando um pouco isso, esse paradigma. É. Esse paradigma, né?
Isso é bom. Não pode ver o cara assim de dread, com esse cabelo bonito,
é fazendo geografia na USP. Isso, não pode. Coisa...
Não, lá vem o gordão.
Que isso,
gordão?
Pô, é um cara inteligente.
É,
só
então.
Pra ele ter entrado na USP é um cara muito inteligente. Porque tá lá vendo? É difícil.
Mas ele sabe qual é a capital da Botsuana?
Não sabe.
Não sei.
Não,
não
sabe.
Eu também.
Não sabe nem do Afeganistão.
Essa eu sei.
Olha lá, ó. Pensou
Cabu.
Muito.
Aí,
garoto.
Cabu ou Cabum?
Cabum.
Muito bem. E por que você foi fazer geografia?
Ah, porque eu queria fazer ciências sociais, na verdade. Porque eu gosto dessa coisa do estudo da sociedade. Porém, eu não quero passar fome, tá ligado? Aí eu fui fazer geografia porque tem um retorno financeiro melhor. Entendi. Entre aspas, né? Passar fome.
Entendi.
Ah, qual é a área de atuação?
Exército, ah, né? Eu quero trabalhar com estatística, com demografia, assim, sabe?
Boa.
Da população, que são dados úteis pra gente melhorar a sociedade, né? Trabalhar com dados.
É isso
aí. É minha vontade.
Boa sorte pra você, tá?
Beleza, obrigado.
O nosso ouvinte aqui, o nosso Robert de hoje, Lucas Fernando da Silva.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Você gosta das capitais, ô vinheteiro?
Ah, eu tenho um aplicativo que eu treino as capitais, mas depois que você treina em uma semana, você esquece. Você esquece tudo.
É,
então, nossa, mas pra quê, cara? Paixão.
Você também é um cara que você não tem o que fazer na vida.
Não tem. Esse aí, nossa senhora. O cara fica vendo o aplicativo pra ver as capitais.
As capitais do mundo.
Cara, coisa melhor do que não ter o que fazer.
Nossa senhora.
Isso é o sonho de todo mundo.
Você tinha que ficar mais esperto, fazer um coaching aí.
Muito bem. É, vamos lá, os convidados.
Quem você convidou, Colby?
Colby, convida.
Muito bem. Hoje é dia das drogas.
Aí, ó. Bom dia pro Robert ter vindo aí, ó.
Sabia, Índia?
É o dia mundial.
Hã?
Droga, maconha.
Droga em geral, bebida.
Bebida é droga.
Maconha.
Cana.
Álcool é droga.
É.
Ai, eu não sabia.
É, eu também não sabia. Paulinha achou aqui hoje o dia das drogas.
Que coisa.
Porque hoje a gente vai estar falando.
Mas é o dia de comemorar a existência das drogas.
Combate. Combate às drogas.
Dia das drogas, vamos cantar um parabéns.
Né? Achei que era para vangloriar os entorpecentes.
Muito bem. É o seguinte, hoje a gente vai falar com o Tarso Araújo. É, ele é documentarista, é consultor especialista em saúde, políticas e drogas. E também o Maurício. O Maurício, ele é especializado em dependências químicas pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, cofundador e coordenador ambulatorial para pacientes. Eu estava vendo na uma série chamada Euforia. Eu não sei se vocês... É nova.
Netflix.
Não conheço. Não é Netflix. É um desses canais a cable. E essa série é muito curiosa, porque é muita gente doidinha. E é uma série das pessoas que nasceram, os jovens hoje. Que ano você nasceu?
Eu nasci em 2000.
Nossa.
Exatamente. Millennial. Isso, não é millennial, é geração Z.
Inferno.
Se chama agora. É geração Z. É a história é a seguinte, é uma mina que nasce 2 dias depois que o World Trade Center é atacado por Bin Laden. E aí, essa geração, hoje em dia, aí aparece o quê? Drogas, muita anfetamina, cocaína, sexo, sexo, festas, selfies sem camisa, nudes, essa coisa que a gente tá vivendo. E pesada, mas legal. Pra gente poder entender. Mais série, romantizado pra caramba. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que hoje em dia a geração é muito mais careta do que foi a nossa.
Graças a Deus.
É, sim.
É mesmo? Só que a única coisa, diz que droga diminuiu, sexo diz que ninguém mais faz.
Ah, não, aí é chato.
Pera aí,
é chato o quê?
Proibiram até um lança-perfume lá, um aromatizante de ambiente.
A única coisa que aumentou nessa geração é suicídio, vejam vocês.
Nossa.
É a única coisa que aumentou. Então, são dados preocupantes.
É o fim dos tempos.
Faço a menor ideia se são fatos preocupantes ou não, mas é um bom início de tema.
Controle populacional, tá bom.
E vários subtemas depois.
Vambora.
Certo?
Certo.
Certo,
hoje
certo podemos ir nessa ou não?
Arroba o inferno das drogas.
Hashtag.
Podemos.
É isso aí. Podemos ir nessa?
Pode.
Qual é o tema, então?
Vamos lá. Hoje o tema é inferno, hashtag inferno das drogas.
É isso aí.
Hoje é o dia mundial de combate às drogas.
É isso aí.
Fora!
É isso aí. Vamos trabalhar? Então tá começando o pânico aqui na Jovem Pan.
As mulheres da lentilha. Elas são tão belas. Ouvinte é malar. Já está na
hora. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Porque você quis fazer amor comigo, será só por solidão. Bunda, Emílio!
Fique conectado na Jovem Pan, a toda hora e em qualquer lugar.
E o melhor, tudo isso ao alcance de um toque.
Muito bem, meus amores. Vamos trabalhar hoje. Hoje temos um assunto aqui na mesa. Senhoras e senhores, temos dois experts aqui para conversar com a gente. Hoje é dia mundial de combate às drogas. Por isso temos aqui a presença do Tarso Araújo, documentarista, jornalista, especialista em saúde e política de drogas. E o Maurício Cotrim, psicólogo e especialista em dependência química pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp.
Aê!
Vamos falar sobre drogas e, aliás, já temos aqui uma reclamação da nossa hashtag feita por Paulinha. Paulinha é muito caretona.
Parece ser.
Por quê? Senhora católica.
Parece, ela aparenta ser uma pessoa que é um inferno das drogas, que é a nossa hashtag, e você já não concordou com esse... Com essa
esse hashtag. Adjetivo, né? Essa hashtag aí é porque assim, aí isso aí já passa de cara a percepção de que as drogas estão necessariamente associadas ao inferno. E embora assim, isso seja uma realidade para muitas pessoas que caem no uso problemático e na dependência química, a maioria das pessoas que a gente conhece realmente tem algum uso de drogas e não vive necessariamente no inferno, né? É possível ter uma relação
social
tipo com as drogas, inteiro. Né? É possível.
Usando só de vez em quando, né? Gradualmente.
Você que esteve aqui lançando aquele livro que era o... Como é que chamava?
Almanaque das Drogas.
Almanaque das Drogas, que também foi muito polêmico esse livro, né?
Tinha o livro não acho que tenha suscitado tanta polêmica. Nosso papo aqui é que foi bem polêmico, né?
Nosso papo?
A gente teve um papo bem polêmico. O Carioca levantou algumas questões aí, divertidas, digamos assim. Mas não.
Divertidas foi um eufemismo.
Do que você diz de politizar a droga, essa coisa?
Não, sobre a questão da... Eu lembro da gente ter falado sobre uma coisa que infelizmente ainda está na pauta aí, que é a suposta epidemia de uso de drogas no país, de uso de crack mais especificamente, que é uma coisa que realmente não existe, né? Não foi constatada por nenhum estudo. Inclusive, ao contrário, saiu um estudo aí mostrando que, na verdade, não existe essa epidemia. E existe saíram algumas reportagens há pouco tempo com bastante repercussão sobre o fato de o governo ter engavetado essa pesquisa justamente porque ela revelava que não havia uma epidemia, né? E como o governo estava seguindo para implementar uma política de drogas muito linha dura, não era conveniente que essa mentira viesse à tona, né? Essa mentira de que existe uma epidemia. Então as pessoas engavetaram essa pesquisa.
Entendi. Que isso aí rolou esse papo na mídia agora há pouco tempo.
Sim, saíram algumas reportagens, exatamente. Um estudo da Fiocruz foi engavetado.
Então, eu tava vendo essa série nova, chama-se Euforia. Eu não sei se o pessoal viu, da HBO. Você viu ou não?
Não assisti. Você assistiu, Marcos?
Não. Depois eu passo o crack pra você lá, pra você assistir.
Que isso? Tá falando de droga, passar o crack pro rapaz?
Não, é um...
crack é o programa que vai liberar pra você assistir.
Ah, grátis. Legal. Tá, e essa série, o que acontece? É com os moleques que nasceram depois do ano 2000, que eles chamam de geração Z, e estão cursando, hoje em dia nos Estados Unidos, eu não sei como é que chama.
College. Né? A universidade.
Seria o secundário aqui.
É o high school.
Seria o secundário. E nessa, é uma menina, ela é a protagonista, ela usou drogas, ela tá voltando de uma reabilitação, e aí tem a turma dela, tem transexual, tem usuário em droga, tem muita cocaína, muita metanfetamina, essas drogas sintéticas mais novas e tal, tem muita putaria, foto de nudes, então, esse mundo que a gente vê hoje em dia. Só que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que é o oposto. Que hoje em dia a molecada tá muito mais careta do que as gerações antigas. Qual é a verdade nisso? É porque toda série é romantizada, né? A gente não pode trazer...
série de TV não é necessariamente uma fonte muito científica de informações sobre o comportamento dos jovens.
É, né? Exato. E assim, a gente tem que ver, a gente tava conversando isso nos bastidores, talvez a realidade lá seja outra, mas não é o que eu vejo.
Não, mas uma pesquisa mesmo lá...
Então, talvez a realidade lá seja diferente daqui do Brasil. A gente não sabe, apesar de culturalmente muitas coisas serem parecidas.
Mas a gente copia muito.
Eu posso falar da realidade aqui, ó, tendo muitos jovens, muitos adolescentes mesmo, assim, meninos e meninas, e o consumo de drogas aparentemente não baixou, a gente não tem pesquisas assim dizendo isso aqui, se mantém ou até aumenta, o consumo de álcool, por exemplo, vem aumentando muito e vem caindo assim muito também a idade de início do uso de droga, tanto de álcool como das outras drogas, né? Que é bom colocar o álcool como droga, né? Uma distinção que fazem muito, isso é importante dizer. E nunca chegou tanto adolescente para mim e para os meus colegas como nos últimos 5 anos.
Assim, engraçado
isso. Gente tem que tomar cuidado também que assim, o aumento da procura por tratamento, assim como, por exemplo, o aumento das apreensões, não significa necessariamente o aumento do consumo, tá? Uhum. Inclusive, o aumento da procura pode ser inclusive um sintoma positivo de que as pessoas estão se aproximando do sistema de saúde, né? O que é uma coisa boa. Exato. E isso pode acontecer independentemente do aumento de consumo. Hoje em dia, por exemplo, inclusive as pessoas, na medida que elas falam mais sobre drogas, conversam mais sobre drogas, elas acabam admitindo com mais facilidade o problema e reconhecendo que elas têm um problema e dando início a um tratamento, né? Exato. Que é um aspecto positivo, independentemente da prevalência.
E qual nicho, faixa etária, né, que se usa? Porque tem vários tipos de droga. Tem droga que o cara vai no psiquiatra, o cara vai lá e fica viciado em remédio sem precisar tomar. É importante dividir, né?
Exato. As primeiras drogas, geralmente são as que são legalizadas para maiores de 18 anos.
Álcool e
cigarro, tabaco, nicotina. Essas são as primeiras. Agora tem aí, tem muito uso, isso está aumentando muito, tem pesquisa. O consumo, por exemplo, cigarro eletrônico, narguilé. E a gente vê propriedades ali também. E a molecada está curtindo, às vezes as próprias famílias incentivam. Não tem nem que amaldiçoar e nem glamourizar. Acho que o legal é esclarecer. É passar informação do o que de repente pode ser bacana, quais são os perigos, as consequências. Nem inferno, nem o céu. É mostrar a informação, a molecada ter consciência.
Agora é legal.
Porque não, tem pesquisa que aponta 80%, 90% das pessoas vão ter contato com droga em algum momento da vida.
Então, desculpa perguntar, sempre se fala, nos anos 80, 90, sempre tinha um bêbado na cidade, alguém que a gente sabia que era bêbado. Hoje eu não vejo bêbado em lugar nenhum.
Como não?
Eu não como não? Olha, o cara mora lá também. Ele fica num apartamento.
Onde você mora? Piano. Onde você mora? Onde você anda?
Na minha rua tem uns 10.
Eu vejo. Meu consultório é na Vila Madalena. É um dos locais que eu atendo. E, vai 5 da tarde ali, qualquer dia, Vila Olímpia. E isso nas periferias a mesma coisa. Os botecos continuam cheios e boteca dá bastante dinheiro. Sim. Então o pessoal continua bebendo bem.
Mas eu acho que ele
por isso controlados. O que eu não vejo é aquele bêbado na rua, andando em
morador de rua,
os caras matam lá no seu bairro.
Sempre tem aquele cara que cai na ladeira. Eu não vejo mais.
Então, sim. Mas, ó, por exemplo. Não, mas existe, por exemplo, isso aí que ele tá falando. Tem essa pesquisa aqui, ó. Eu sabia que eu tinha lido aqui, ó.
Olha lá.
Por exemplo, você pegar alucinógeno. Também não sei o que é essa droga alucinógeno, mas tá aí.
LSD. Essa pesquisa é Brasil, doce, amigo.
Não, essa pesquisa é lá.
Estados Unidos.
Mas você assiste a série, você fala, porra, o mundo tá na 0,5% dos alunos americanos do ensino médio relatam uso de alucinógeno no último mês. Isso é cerca de um terço da mesma taxa relatada no final dos anos 90. Um terço.
Então, mas eu acho que essa cigarro, redução é cigarro, possível.
Cigarro caiu ainda mais. Em 2018, apenas 4% deles tinham fumado tabaco nos últimos 30 dias, abaixo do índice de 30% da série histórica.
Cigarro está caído no mundo todo.
Agora eu acho que assim, nos Estados Unidos, não sei se tem o dado aí, Emílio.
Maconha. Maconha continua a mesma coisa.
Continua a mesma
coisa. Que lá é legalizada. O dreadlock já acendeu um escondido.
Agora, uma coisa que está acontecendo muito forte, assim, o grande fenômeno social no campo das drogas contemporâneo nos Estados Unidos é o aumento do consumo de opioides prescritos, né? Sob prescrição e aqueles que são sob prescrição, mas estão sendo usados como em abuso, né? Sem prescrição. E esses opioides, eles são causadores de overdose. Hoje em dia, as mortes por overdose são mais frequentes do que as mortes por acidentes de trânsito nos Estados Unidos. E esse índice, ele é puxado basicamente pelo consumo de opioides lícitos.
Pra concentração, pra estudo,
não,
né?
Não é smart drug, não.
Adderall, que a Anvisa aqui não liberou ainda. Aqui tem Vivance, Concerta, Ritalina, que muitas pessoas fazem uso como droga, não para tratamento. E lá é caos, tá um caos. Tem um documentário.
Sim, Magic Pill.
Tem o Heroin, exatamente, que ganhou, inclusive, exatamente. Tem o Heroin também no Netflix, ganhou o Oscar de curta documental. É muito bacana e mostra o efeito dessa. Aí sim. Epidemia de opioides, pode-se falar, nos Estados Unidos, existem dados que comprovam isso, e existe essa epidemia de overdose mesmo, e aí mostra o drama das equipes de saúde e assistência, de emergência mesmo, sabe, paramédicos atendendo, o cara sai de um atendimento, vai pro outro, e a galera morrendo de overdose, assim, algumas pessoas por dia numa pequena comunidade americana, numa cidade pequena, uma coisa assustadora.
Nós acabamos de ter a coordenação faz dois meses, de um presidente de laboratório, de um grande laboratório americano, que ele descobriu-se um grande esquema de corrupção, onde induzia, facilitava para os médicos receitarem o uso desses opioides.
Então, assim, mas o opioide, ele é pra quê?
Pra dor, por exemplo.
Pra dor.
Michael
Jackson.
É uma analgésico. Morfina, você tem lá uma pedra nos rins agora, vai pro hospital,
é um analgésico
tá lá com dor.
Errado.
Morfina
errado.
É opioide. Aí você tá muito ruim de dor, você toma aquilo ali e passa de vez. Só que é um prazer
do Michael
que dizem
Jackson,
que é indescritível.
Isso, do Michael Jackson.
Ele tomava...
Propofol.
Que é um... Não, ele tomava oxicodona também, ele tomava um monte desses comprimidos
são
opioides.
Sistema, a gente tem três categorias, depressores do sistema nervoso central, que são os opioides, o álcool, a heroína, que é opioide, e você vai ter as alucinógenas ou perturbadoras do sistema nervoso central, maconha, LSD, chá de cogumelo, chá de lírio e outras, e tem o grupo das estimulantes do sistema nervoso central, cocaína, crack, anfetamina, metanfetamina, cafeína. E assim
agora,
vai.
Agora, Emílio, o pessoal está usando menos droga nos Estados Unidos, caso isso seja verdade, isso não é, não quer dizer que eles estão sofrendo menos ou tendo menos problemas na vida.
Então, aumentou, né, o número de suicídios.
Especialmente
pois é, porque...
nos jovens.
Aí
nessa,
agora eu vou fazer uma...
Nessa pesquisa que eu tava... Eu também não tô falando aqui, saiu aqui...
Isso eu também posso afirmar. Eu e meus colegas, vejo, eu tenho supervisão semanal, então encontro vários colegas, contato, enfim, em vários eventos, e a gente nunca teve tanta procura também por adolescentes com tentativa de suicídio. Algum adolescente que não conheça outro adolescente que tenha se suicidado ou tentado se suicidar. É uma faixa, vem caindo muito essa faixa até os 25 anos, mas especialmente até os 19, só perde para a terceira idade.
Isso está muito mais ligado esses suicídios. Assim, o próprio uso de drogas, né, raramente ele é o problema em si, né? Geralmente tem um problema de fundo que faz com que a pessoa busque alguma espécie de remédio, né, para aquele sofrimento psíquico que ela tem. Pode ser um trauma de infância, pode ser uma situação de abuso psicológico, físico ou sexual durante a infância. Tem uma série de coisas que contribuem, que são fatores de risco para o uso de drogas. Só que esses fatores de risco, eles também contribuem para outros tipos de distúrbios e transtornos, né? De ansiedade, de solidão, transtorno de personalidade. Então, se você hoje, por exemplo, vai analisar o jovem, a gente vive uma sociedade muito perigosa para eles, e os perigos são socialmente muito aceitos. Por exemplo, o uso de WhatsApp, de redes sociais, é uma coisa que hoje em dia afeta muito a capacidade dos jovens de estarem juntos, de estarem em comunhão, de trocarem ideia, de olharem no olho. E isso cria sentimentos de abandono, de rejeição, de solidão, que são muito perigosos, muito nocivos, que podem levar a esses episódios de suicídio, de mutilação, automutilação, né? Que são muito perigosos e às vezes não tem... É perigoso até dizer isso, mas para muitas pessoas que usam drogas, às vezes a droga é uma maneira de lidar com esse sofrimento psíquico. Não que isso seja bom, porque a longo prazo, principalmente se ela é vulnerável do ponto de vista psicológico, né, Maurício?
Isso,
se ela é vulnerável do ponto de vista psicológico, esse uso de drogas, que a princípio é uma muleta, pode se tornar aquele inferno que a gente tava, que vocês botaram na hashtag aí, que é meio exagerado, mas para essas pessoas a chance de se tornar um inferno é maior. Mas se ela não encontra droga, o inferno pode se manifestar de outras formas, né?
Você imagina, uma menina de 14, um menino de 14, 15 anos de idade, 13, fica o dia inteiro vendo o Instagram e só vê pessoas aparentemente felizes, que ninguém coloca ali a desgraça da vida, que tá, às vezes tem puta dificuldade de relacionamento com o pai, com a mãe, mas tá ali abraçado, minha família, hashtag gratidão. E a gente sabe que não é bem assim, a vida
perfeito.
Real não é essa.
Projeção de coisas no Instagram, ver a pessoa
imagem,
com o corpo assim,
olha,
com o carro que ela
chorando,
tem, né?
Eu tenho meninas especialmente que chegam chorando com o celular e falam: essa menina é mais bonita do que eu.
Então, muita pressão.
A cabeça dessa
distorção da realidade gigantesca.
E você não sabe se
como
a outra
lidar
pessoa
com isso,
que tá ali com
agora,
aquela imagem.
Se a Madonna
perfeita,
tá sofrendo,
nossa senhora.
Se a Madonna tá sofrendo com o Instagram, imagina os feinhos.
Existe,
que nem
se,
nós.
Se o Neymar tá passando perrengue com a Angela, pô.
Se o Neymar tá fudido,
tá tentando responder.
Ser humano, nós então, não queríamos tanto.
Então, mas isso aí, eu acho que ele surge no bullying, né? Porque o bullying é da natureza humana.
Mas isso é um auto-bullying, né, Emílio? Você não precisa ter um coleguinha te sacaneando pra ficar com inveja do outro que tá com a barriguinha chapada, por exemplo.
Não, mas tudo bem, mas se você pegar... Vamos pegar o bullying. Quando o bullying aparece? O bullying aparece... Vamos imaginar que eu tenha 6 anos e você tenha 9 anos.
Já.
Né? Eu sou muito menor que você nessa
idade. Já tá na época de sofrer bullying.
Essa idade que começa o bullying.
Tá maduro.
Aí se eu não reagir ao bullying... eu vou sofrer bullying, vou sofrer muito mais a vida inteira, porque eu vou ficar, a minha casca saber vai ficar defender. Mais fraca, eu não vou ter casca.
É, essa coisa de como reagir ao bullying é uma coisa super discutida entre os especialistas, porque às vezes o garoto, ele recolhe e fica na dele, e isso é útil pro cara parar de zoar. Mas se o cara não para de zoar ele, e ele continua sendo atormentado, isso pode levar ele à depressão, pode levar ele a uma situação extrema. Eu já entrevistei um rapaz que ele era vítima de bullying num garoto que ficava dizendo que ele era gordinho, que ele era gordinho, gordinho, gordinho. Um dia ele foi lá, pegou uma arma e matou o cara.
Putz, amendo.
Eu entrevistei o cara preso, o garoto preso. Ele tinha 14 anos.
Eita.
E ele sofreu uma pressão psicológica gigantesca da escola inteira.
Aloprar
o
moleque.
E aí, quem que você culpa? Né? Porra, quem é que assistiu aquela criança antes que acontecesse essa tragédia, né?
Então,
muito complexo.
Mas o que acontece é o seguinte... Eu acho que nesse aspecto, né, as pessoas elas tentam mudar a sociedade, né? A gente quer mudar o esquema para se defender do bullying. E parece que isso é muito difícil, porque num colégio, por exemplo, você tem várias pessoas de várias famílias diferentes, de várias formações, e lá é onde que vai estar a treta.
E é individual, né? Cada um reage de uma forma.
O adolescente vai buscar, no geral, o ser humano vai buscar, mas especialmente adolescente e criança, grupos e subgrupos, onde ele se senta protegido, confortável e fortalecido. A partir do momento que ele está mais isolado, ele fica mais suscetível a sofrer bullying também. E é perigoso se guardar realmente, ficar reprimindo o que está sentindo, e ao mesmo tempo se externalizar com violência, é complexo. Eu tinha um amigo 3 anos mais velho do que eu, e dos 8 aos 10 anos, assim, 11 anos, ele me batia quando ele me via. Até o dia que eu quebrei o braço dele.
Temos um exemplo aqui, ó, da minha sobrevivente.
E não foi por isso que eu fui usar drogas. Eu passei pelo problema e tal. Tô limpo aí há 24 anos não foi por isso, é um conjunto. Quando perguntam, por exemplo, por que, que alguém usa drogas? É um conjunto, geralmente não tem uma resposta única. É biopsicossocial, tem vários fatores biológicos, influência do meio... que é a questão social, a estrutura psíquica da pessoa, como é a família, onde cresceu, predisposição, histórico familiar. Então,
é uma avaliação muito difícil e particular. E o organismo de cada pessoa, vocês me corrijam, ele reage de fumar um cigarro ou cheirar a cocaína, pode ser diferente como o Emílio recebe isso, né?
Sim, agora...
Então é difícil essa avaliação também, porque foi universal,
falando
não?
Falando de dependência, por exemplo, todo dependente foi um usuário um dia, um usuário ocasional, de repente, ali o acelerou mais rápido ou nem tanto, mas ele se tornou dependente. Agora, nem todo... O usuário vai se tornar um dependente.
Perfeito. É muito importante essa distinção, né, Maurício?
Exatamente.
Nem todo usuário de drogas é dependente. E nem todo dependente de drogas é um usuário problemático de drogas.
Eu vou discordar um pouquinho nisso, porque ele pode não ser problemático socialmente, às vezes, mas no mínimo ele está se colocando em risco. Saúde, psíquica, emocional. Então... A vida dele, se ele é um dependente, a tendência é ele ter problemas, pelo menos pra ele. Que ele não cause aos outros, que é difícil um dependente não causar problemas às outras pessoas. Mas acontece. Tem casos, tem pacientes que tem um uso mais isolado. É o quietinho.
Esporádio.
Vai lá, compra a droga dele, fica se matando no apartamento dele lá, usando. Mas ele pode acordar, não acordar.
Pode não se viciar.
Por que é isso? Por que eu tô chamando a atenção pra diferença entre dependência e uso problemático? Isso tem super a ver, inclusive, com essa questão que é o próprio gancho da nossa participação aqui, que é a questão do combate às drogas, né? Acho que a gente... O importante não é combater as drogas.
Não é um tema legal.
O importante é combater o uso problemático de drogas. Por que digo isso? Porque hoje em dia existe aí um baita debate sobre internação compulsória, internação involuntária, a política de drogas que foi estabelecida há pouco tempo, baseada nesse engavetamento das evidências, né? É uma política de repressão absoluta que privilegia a abstinência e a internação, a abstinência como objetivo e a internação como solução. Só que não é porque uma pessoa é dependente de drogas, e ela pode ser realmente dependente de drogas, que ela precisa necessariamente ser internada, sabe? Por exemplo, vamos pegar aqui, a gente... O exemplo do álcool, né? Tem um monte de gente que usa álcool. Mais ou menos 50% da população usa álcool. Cerca de 10% da população é dependente de álcool. Agora, não é todo dependente de álcool que se enquadra na definição de dependência de álcool. Existe um código internacional de doenças que caracteriza o que é a dependência de álcool. Isso é uma avaliação clínica feita por um psiquiatra. Então, essa avaliação pode chegar à conclusão de que o cara é dependente de álcool. Aí, assim, eventualmente ele vai ter uma ressaca no trabalho, vai ter um dia que ele não trabalha bem, vai ter uma briga com um amigo ou outro. Ou seja, ele já é um usuário problemático, já tá tendo alguns problemas de saúde, alguns problemas sociais, talvez alguns problemas profissionais por causa dessa dependência de drogas. Isso quer dizer que ele precisa ser internado? Absolutamente não. Ou melhor, não necessariamente, sabe?
Porque ele consegue manter uma vida social. Porque
esse nível de problema que o uso de drogas e mesmo a dependência de drogas acarreta para ele, não necessariamente é digna de privá-lo de liberdade, de tirá-lo do convívio social, de impedir que ele trabalhe, que ele estude. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa generalização. É usuário, é dependente, tem que internar, porque isso aí... é uma fábrica, isso é uma indústria de internação caixa. Que não é boa pra ninguém, não é bom pro sistema de saúde pública, não é bom pras pessoas que são internadas e sem precisar, que muitas vezes vocês devem ter visto o bicho de sete cabeças, né? Sim. É um exemplo clássico disso. Rodrigo tem um monte de moleque aí, adolescente, que tá dependente de maconha. Isso é bom? É péssimo. Esse moleque tá em fase de crescimento, o cérebro dele tá criando novas sinapses, ele tá tendo problemas de aprendizado, ele tá prejudicando a capacidade escolar dele, desenvolvimento escolar dele, ele tem uma probabilidade maior de ter problemas de dependência na vida adulta. Só que isso não é razão pra um pai que achou um baseado na mochila chegar lá, vou internar esse moleque. Lá dentro ele vai sofrer muito mais traumas, muito mais dramáticos pro resto da vida dele do que...
Mas todas as clínicas é igual o filme, daquele jeito?
Ah, não, hoje em dia não, mas muita clínica ainda é daquele jeito. E a simples internação é um evento traumático. Imagina só, você sai durante um mês... tá um período relativamente curto de internação, tem clínica que interna por 6 meses. O cara fica um mês sem vir à escola porque o pai cismou que ele tem que parar com esse negócio de maconha. Vamos dizer, o moleque tava fumando maconha realmente de um jeito problemático, tá? Antes da aula, atrapalhando os estudos, se expondo a risco na rua, rodar na polícia. Ele tava se expondo, era um uso problemático, é uma dependência, mas aí o pai acha que a solução é internar o moleque. Aí o moleque fica um mês sem ir pra escola. Cara, quando ele volta pra escola...
sangue nos olhos.
Não, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Todo mundo vai olhar pra ele com um estigma, como um moleque viciado. E daí pra... assim, aí ele ganhar aquele estigma de que ele passou por uma internação é um evento muito mais traumático pro resto da vida dele do que 10 baseados que ele fumasse por semana, entende?
Qual a solução nesse caso, por exemplo?
A internação,
olha o Maurício aqui.
É o último caso. Internação,
fala aí, Maurício.
Tem, geralmente, muitas das vezes começa...
Você usou o que, Maurício?
Eu usei... Eu experimentei, ainda muito pequeno, bebida com meu pai, que era alcoolista.
Então, não é aí que começa o problema? É o pai estimulando o filho
a beber? Não necessariamente.
Porque eu, por exemplo, na minha família, ninguém bebe. Eu não bebo,
isso
nunca
é chatíssimo, bebo. Isso é outra coisa.
Nunca social. Uma pessoa que não bebe.
Paulinha não falou que não bebe.
Tudo, eu acho chato. Que tudo começa dentro de casa. E o pai, eu vejo hoje em dia muitos pais que, o meu filho, ele já dá pro filho com 15 anos bebida alcoólica. Eu acho isso extremamente errado. Não é legal você dar pro seu filho de 15 anos bebida, gente.
Tem que dar mais cedo. Tem que dar na mamadeira.
Tem
que dar na mamadeira Martini.
Mas então, não pode estimular que nem... que não pode estimular, por exemplo, não pode estimular que nem faz a Brahma, ou a Antártica, ou a Skol no meio da propaganda do futebol. No meio do intervalo do futebol. Isso é incentivo também. Isso não deveria existir também.
Acho errado esse incentivo. Porque, querendo ou não, eu acho que tudo começa na criança começando a beber.
Ah, mas minha mãe me dava bebida alcoólica, por exemplo.
Errado. Você tá aí, extremamente errado.
Ela veio. Ela tem
que dar.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Agora vieram.
Deixa eu fazer uma pergunta importante.
Tudo começa no álcool.
É viciada no consumo, em bolsa.
A primeira droga.
Geralmente álcool e cigarros são as primeiras.
Deixa eu falar. A pergunta foi feita para o nosso querido entrevistado.
Tá bom.
Que você usava? Como é que foi a tua história?
Então, ainda ali pequenininho, com meu pai que era alcoolista, álcool. Com 7 anos de idade, cigarro. Fui comprar. Meu pai e minha mãe deram dinheiro para comprar... um maço de minister para minha mãe.
Clássico.
Hollywood pro meu pai. Um dinheirinho pra comprar um chocolate, um sorvete. Eu comprei um maço de Mustang, que nem existe mais. Fui pro último andar do prédio.
Bons pais.
Fumar. Sempre tem um vizinho cagueta, daí tomei um pau em casa. Mas é aquele exemplo do pai e da mãe com cigarro e com a bebida na mão. Não beba, não fume, pode. Né?
aí sim, é uma coisa que você vai crescendo no ambiente, você vai achando que é normal aquilo ali também. É, até porque é cultural, milenar, tem muita coisa também, não tem culpado assim, né? É interessante discutir isso também. Aí sim. Em seguida, com 10 anos de idade, eu comecei um uso contínuo de inalantes. Muitas vezes você não precisa ir em lugar nem bocada nenhuma.
Só abrir a caixinha de esmalte da mamãe.
É esmalte, é thinner, cola de sapateiro. Às vezes
fluido de isqueiro.
Fluido de isqueiro é bom. Bentil. E aí foi o uso. Aí comecei a beber. Depois, eu usei cocaína primeiro do que maconha. É um caso raro.
Buzina!
É, eu usei cocaína, depois maconha, buzina. E crack. Fumei crack por 3 anos, então, todos os dias,
então,
basicamente.
Então, mas isso é uma curiosidade que eu tenho. Porque, por exemplo, toda droga, ela tira você da estabilidade, não é?
Sim.
Você sai, alterador de humor. Você altera o seu nível. É chato a gente ficar a vida inteira estável. É uma coisa que a gente quer de vez em quando. Você quer, sei lá, fazer
em todas as sociedades da humanidade, em todos os momentos da história, em todas as civilizações, sempre houve algum tipo de uso de drogas psicoativas.
Então, mas por que até os animais usam, por exemplo, a marula.
Marula, né? Os elefantes loucão.
Sim, mas por que que algumas pessoas, elas têm, elas gostam mais disso? É o quê? É um problema que ela teve? Foi um trauma? Foi um bullying? Acho que
o psicólogo aqui podia falar um pouquinho mais sobre isso.
É o que eu disse há pouco, é biopsicossocial. Assim, então você às vezes é um cara mais introvertido. Você imagina com 14 anos de idade, você vai numa festinha. Ali, 14 anos de idade, você é um cara tímido, não pegou ninguém ainda, todo sofria bullying de repente, ou tem uma personalidade mais introvertida, apenas isso. Outro cara toma um vinho, uma taça de vinho, duas taças de vinho. Ele fica bonito, rico, forte, imortal. Acabou, de repente ele pegou alguém, vai ficar um registro no cérebro dele ali no sistema de recompensa.
Reforço positivo.
Vai ficar ali, puta, minha vida é bacana. Achei aí o santo grau, aí minha vida agora vai que vai. E aí ele não vê prejuízos, porque aí é desmistificado, isso é interessante. Por isso quando eu dou palestra, eu gosto muito de reforçar. Tirar o lance de amaldiçoar as drogas. Não tem nem, como eu disse, glamourizar. Não deve glamourizar e nem amaldiçoar. Então, começar com aquele discurso, droga é ruim, droga mata. 99,9% vai usar e não vai acontecer nada. Fala, meu pai mentiu pra mim.
Não pode mentir.
O cara da televisão mentiu pra mim. Você já viu alface da Barato? Crack dá. Alface é difícil alguém se viciar.
Não, chocolate você fala dá, que é ruim. Aí dá. O moleque prova, tem uma sensação prazerosa. Ele fala assim, papai tava mentindo, pronto, já não acredita mais em você pra isso.
E aí o cérebro em formação vai criando-se aos poucos uma dependência ou não, mas um bem-estar naquele momento, porque não tem prejuízos por hora. E aí é uma roleta russa, porque pode desenvolver problemas ou não, por questões biológicas ou não, influência do meio. Hoje se então, chega-se ao fundo do poço, mas aqueles que são dependentes muito mais rápido. Antigamente as pessoas chegavam tarde em tratamento. Hoje, por ter mais informações, ter mais locais de tratamento, tudo isso, as pessoas têm mais informações na mídia. Já existem locais da mídia que dão informações que precisam ser passadas, como a gente está tentando aqui hoje, não muito sensacionalismo, bom. Que isso é muito sim. ruim, agir com sensacionalismo num tema tão sério.
O que vocês acham do país tipo a Dinamarca? Depois do intervalo eu vou fazer essa pergunta então para vocês. Não, falar da Dinamarca.
Vai pegar um cheeseburger, cara que não entendeu.
Tomar uma marula.
É porque isso aqui estamos em cima da hora. Tá, o papo é bom.
Já, então.
Muito bom, falam muito bem. Falam muito bem e o tempo passa e a gente não percebe. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje a hashtag é o inferno das drogas.
Veja hoje no Globo.
Veja Repórter. Hoje no programa
Cabrinho Chapeleta.
Inferno das drogas. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui com o Tarso Araújo e o Maurício Cotrim falando. Meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos falando. Hoje é dia do combate. Dia mundial de combate às drogas. E nós temos aqui o Tarso Araújo, jornalista, documentarista, especialista em saúde e política de drogas. Ele ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo. Ele foi editor da Galileu, foi repórter da Folha de São Paulo. E ele tem um livro. Esse livro era o quê? Era super interessante. Você também era da Super Interessante,
sim,
né?
eu editei vários.
Acabou todas essas revistas, né? Eram boas essas revistas.
As revistas estão com uma dificuldade muito grande de sobreviver, né? Nesse ambiente de conteúdo digital, né?
Muito bem. Então temos aqui o Tarso Araújo.
Mas a Super Interessante está viva e forte, viu? Várias bancas
muito
aí.
Muito boa
a Super Interessante. Continua alto nível.
Então eu nunca mais vi, cara. Eu gostava da Super Interessante. Era uma revista bacana, né?
Tá lá, tá continuando.
O teu livro tá à venda?
Tá. Tá à venda, tá à venda. Tem, inclusive, é? Ultimamente ele tá bem baratinho. Com R$50 você compra um calhamaço de 400 páginas.
Boa.
Com economia, política, história, saúde, tudo sobre drogas.
Tem toda a história, como é que surgiu, tá?
História de todas as drogas.
Como é que, eu tenho esse exemplar, muito obrigado, você me deu, tá lá em casa. Como é que chama mesmo?
Almanac das Drogas.
Almanac das Drogas, você pode comprar nas livrarias online. E temos aqui o Maurício Cotrim, psicólogo, especialista em dependência química. Ele é cofundador, coordenador ambulatorial para pacientes de quê? Que eu não sei o que é.
Dependente químico.
Dependente químico e alcoolistas. E ele foi dependente durante muitos anos e tá limpo há mais de 24 anos.
Vou fazer uma pergunta, Emílio?
Pois não.
Eu queria saber o que vocês acham de países que nem Dinamarca, Alemanha, que combate e foi bem sucedido, com aquelas salas assistidas que a pessoa vai lá e fuma o seu craquinho e vai embora. O que vocês acham disso aí?
Bom, isso aí se chama salas de uso assistido, uhum. Tá? É uma coisa que acontece, na verdade, mais pioneiramente na Suíça e no Canadá, tá? Sim. O Canadá tem um programa muito bem sucedido nesse sentido, se não me engano, em Vancouver, onde a ideia é o quê? É reduzir os danos decorrentes do uso de drogas injetáveis. Lá, nesses países, existe um uso muito grandioso de drogas opioides, de metanfetamina, que são usadas por via injetável, que é a via de administração, ela é muito favorável à proliferação de doenças muito graves e fatais, como HIV e alguns tipos de hepatite sem cura também. Então, eles entendem assim, que é melhor o cara usar droga num ambiente controlado e evitar esses danos de saúde mais dramáticos que vão levar ele para uma internação e uma morte mais certamente, do que deixar ele na rua compartilhando seringa e parar nessa situação. É melhor que ele use num sistema, num lugar controlado, onde o cara vai testar a droga dele pra ver a força, vai dar uma seringa limpa, vai ter um enfermeiro de plantão, se der algum problema, alguma overdose, o cara é assistido imediatamente, né? Então, isso reflete uma política de saúde pública focada na redução de danos mais do que na busca pela abstinência, como nós estamos fazendo, ao contrário do mundo inteiro hoje em dia.
Mas praças também.
Na Suíça não tem mais isso. Em Zurique não tem mais a praça.
Não tem mais a praça, mas ele está falando das salas de uso compartilhado.
É um co-work. Então, na Alemanha também, acabaram com a Cracolândia lá com esses lances.
Não, tinha na Suíça. Eu fui nessa praça.
Não tem mais.
Não tem mais.
Eles, inclusive, permitiram, fizeram vista grossa, porque acharam que era uma boa, mas depois eles acharam que isso era um problema social e de saúde também e pararam de permitir, né?
Sabe o que aconteceu com essa praça? Eu fui nessa praça. Virou meio um turismo.
Galera, um zoológico humano.
Você ia lá ver os caras aplicando heroína, tal, não sei o quê. O
ser humano é muito bizarro, né?
Aquela Holândia da Alemanha deve ser mais bonita que o Jardim Europa.
Era uma praça bonita e tal. Vamos. Aí a turma ia lá fazer um passeio no cu. Aí acho que...
horrível isso.
Na verdade, esse é um problema que a sociedade quer jogar embaixo do tapete. Essa que é a grande verdade, né? A gente não consegue, por exemplo, a Cracolândia, né? Tentou ser feito aqui o
muitas sistema, tentativas de criar mecanismos, né, de internação compulsória ou involuntária para lidar com a Cracolândia. Isso é uma medida sanitária higienista, exato, né? O cara só quer, na verdade, limpar a calçada. Ele não quer resolver o problema do dependente.
Você transfere para a esquina de baixo, para 5 ruas para lá,
manda
para cá. E a gente sabe que São Paulo hoje tem mais de 40 subcracolândias, vamos dizer assim. Tem aqui pertinho, tem. E lá embaixo no centro, no ABC, perto do aeroporto. Então, se espalha, não tem jeito.
Porque é um business.
É um business. Até quando entra o tema legalização, é um pouco pueril achar que vai acabar com o tráfico de entorpecentes. Você reduz, vai combater, você vai favorecer muito, principalmente o usuário, que não vai se colocar em risco para comprar a droga, o risco de ser plantado um falso flagrante nele, dele tomar um tapa na cara, dele ser ameaçado numa bocada.
De ele obter drogas de baixa qualidade.
De baixa qualidade, né? Você vai ter uma certificação, vamos dizer assim, toda para droga, mas achar que vai... Para vocês terem uma ideia, 40% do cigarro consumido no Brasil são contrabandeados, sim, ou falsificados.
Acho que não é 40, 40 não, Maurício. Não,
Hollywood fura peito.
Isso que é metade.
Passa
e o cigarro paraguaio, ele está sendo feito no interior aqui, no interior
do Brasil. A cachaça do Brasil, você pega Minas Gerais, que é o estado mais, o maior produtor, 60% da cachaça de Minas Gerais, essas artesanais, são clandestinas. São com álcool aí, neguinho tá achando, tá tomando nega fulô e tá tomando
tudo. Por isso a descriminalização, por isso a legalização em outros países, como Estados Unidos, que você sabe a procedência do que você compra. Mas a minha pergunta é relacionada ao usuário dependente, que eu achei muito interessante você dividir. Existe algum exame médico para você saber, através da sua propensão, o que você é, se você vai se tornar um dependente, que o governo poderia incentivar as pessoas a fazer um trabalho dessa forma?
Exame médico?
É, pra falar, meu, você se você não, usar... O que dá, parece uma roleta russa,
dá,
né?
Isso, o que dá é assim, você... A gente sabe famílias onde há um caso, principalmente genético. Parente direto, um irmão, um pai, uma mãe, a chance aumenta muito. Assim, 25% aproximadamente. Se tiver dois... Se o pai e a mãe for usuário, passa de 50% a chance.
Mas uma coisa é diagnóstico, outra coisa é fator de risco, né?
Exatamente. Além de questão biológica, é a influência do meio, daí pesa muito isso. Você está ali no colégio, todo mundo usa, ou quase todo mundo, pode dizer, porque é uma minoria, é uma ilusão também. Às vezes o paciente vem, eu fumo maconha porque na minha sala de aula também é normal, todo mundo fuma. Daí eu pergunto, quantos alunos tem nessa sala de aula? Menino de 15 anos, mais ou menos. Ah, tem 28 comigo. Falei, quantos fumam maconha? 4. Comigo, 4, assim, o moleque fala, deu. Então, esse todo mundo é todo mundo que me interessa andar.
Trouxe um gráfico aqui, uns números legais, Maurício, para ilustrar o que você está falando. Tem um levantamento com 50.900 estudantes de ensino fundamental e médio nas redes pública e privada, tá? Esse levantamento ele é feito. É um dos poucos levantamentos que é feito regularmente sobre o uso de drogas no Brasil. E ele tem uma estimativa aqui que, por exemplo, olha só. Aos 18 anos, 43% dos jovens já experimentaram alguma droga ilícita, tá? 43% já experimentaram. Quando eles chegam, entre os estudantes de 19 anos ou mais, apenas 1,2% tem uso frequente, tá? Ou seja, 43% experimentam, mas 1% chega a ter uma frequência de uso que pode se tornar um problema ou descambar para uma dependência. Isso é importante porque os pais, muitas vezes, quando vem aquele baseado lá na mochila do filho, já ficam achando que danou-se.
Só o pôster do Bob Marley
e o cara já denuncia.
Era. Das
só Jamaica. Isso, ele
só
já
o
fica.
O pôster do Bob Marley, você já reza.
Ele já entra no ambiente daquilo que eu tava criticando aqui da hashtag, que é isso. Ele já acha que o filho tá no inferno das drogas. E não é bem assim, não é preciso pânico.
Mas é isso que eu agora, claro, como que trata, então, se não é internação?
Então, eu faço atividades de conscientização e prevenção ao uso problemático em escolas. Eu faço dinâmicas com crianças de faixa etária de 13 a 14 anos, principalmente, e palestras para pais. E aí, nessas atividades e palestras, uma coisa que eu sempre incentivo nas duas pontas, entre os jovens e entre os pais, eu sempre falo pros moleques o seguinte: sempre que vocês tiverem oportunidade, falem sobre drogas com seus pais, conversem sobre isso em casa. Tá. E se alguma hora der alguma merda, você rodar com uma polícia, você tiver um amigo que tá tendo uma overdose, que tá tendo um coma alcoólico, não hesite, ligue imediatamente para seus pais. Porque essa é a pessoa que mais vai querer te ajudar e que mais tem condições de te ajudar. Parece piada falar isso, parece meio idiota, óbvio falar isso, mas na verdade, o que acontece? Do outro lado, os pais não conversam sobre drogas com os filhos, e aí eu falo isso pra eles também. Pô, aproveita que a gente tá conversando sobre drogas aqui, chega em casa e fala, pô filho, hoje foi um cara lá na escola e a gente conversou um monte sobre drogas, e aí, como é que tá? Mas conversa sobre isso, não daquela maneira solene, filho, precisamos ter uma conversa. Conversa informalmente, conversa no dia a dia, na hora que aparece uma propaganda, na hora que passa alguém fumando um baseado na rua, pai, na hora que aparece um bêbado na calçada, como você falou. Conversa dessa maneira para que fique dentro de casa um sinal muito claro de que aqui não existe tabu, nós podemos falar sobre drogas, porque na hora que der um problema é muito importante que o pai possa falar com o filho, que o filho possa falar com o pai, porque é desse diálogo que nasce conscientização, que nasce não só conscientização, mas a consciência de que aquilo ali está acontecendo, de que pode se tornar um problema, e quando tornar um problema vai ser um assunto, porque se não tem esse diálogo, aí o garoto às vezes
acontece isso. O garoto, pô, vai começar a ter problema lá com uns 20 e poucos anos e o pai nem sabe, mas o moleque tá usando drogas há 5 anos e ele não sabe.
São de duas pontas. O pai também precisa ser educado, como você falou.
E sabe o que acontece hoje em dia? Aí, voltando àquela história das mentiras. É muito comum hoje em dia, com o nível de acesso que os adolescentes têm à informação pela internet, eu chego na... Eu faço a dinâmica que eu faço, eles me mandam perguntas anonimamente, tá? Eu combino a professora de ciência, geralmente dá um link pra eles de um formulário onde eles podem mandar as perguntas anonimamente. E aí eles mandam qualquer perguntas mais escabrosas, mais malucas, que eles só fazem porque não estão sendo identificados. Sim. E aí eu chego na sala, eles acham que eu vou responder as perguntas, que nem o professor, e aí são eles que respondem. Eles fazem grupinhos, respondem e apresentam pros colegas. E eles manjam muito, cara. Eles sabem muito. Eles têm um nível de informação bem razoável. Por outro lado, quando eu chego com os pais... É assim, pai, por exemplo, na última reunião de pais que eu fui num colégio super high level aqui, alto nível aqui de São Paulo, os pais me perguntam assim, mas vem cá, o que, que é esse tal desse negócio de MD? É o ácido, né? Falei, não, filha, porra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu falei assim, tá vendo, você chega pro seu filho falando que MD e ácido é a mesma coisa. Teu filho já vai falar assim, tadinha da mamãe, não entende nada. Você já não tem credibilidade nenhuma. Aí você fala assim... Para de usar esse negócio, que esse negócio vai acabar com a sua vida. E aí você confunde ácido com MD, você não tem credibilidade nenhuma, você tá mostrando que você não sabe de nada. E o nível de informação que os adolescentes hoje têm sobre drogas, geralmente é muito maior do que os pais que estão nessa faixa etária de 40 para 60 anos, que na época deles nem existia bala, MD, Michael Douglas, essas coisas nem existiam. Então,
mas isso aí é culpa do Nixon, né?
Então, que criou essa história da guerra às drogas,
se o Nixon não quisesse, se o Nixon não fizesse essa guerra, esse combate, aquelas campanhas do ovo, do cérebro...
Ele criou um tabu.
Se a turma ficasse fumando aquela maconha lá de...
Dos hippies,
ia ser outra coisa. Você acha que ia virar isso?
É difícil,
é subjetivo. É que tinha cocaína isso, no meio,
né? Já tinha uma guerra não declarada como o Nixon fez, já tinha antes, né? Já teve lei seca.
Não, mas hoje o THC é 15 vezes maior, o THC hoje.
Até mais.
Da cannabis do que dá.
Agora você sabe de uma coisa. 15 vezes
mais forte. Mas o mundo é outro também, né?
Tudo é o modo como se usa também.
Você tem hoje também um mundo rodeado aí, permeado de informática, um mundo muito rápido, é uma geração muito dessa angústia, tudo. As pessoas estão dentro do computador, do celular. A gente atende muito hoje dependências não químicas, que é um tema provavelmente para um outro programa a gente tratar. Tá tão grave quanto as dependências químicas, dependência ou uso abusivo de tecnologia, relações superficiais através da tecnologia, jogos online. Isso também isola as pessoas e deixa as pessoas paranoicas, com consequências gravíssimas. Você faz amizades muitas vezes, mas você também se afasta de uma realidade aí no dia a dia.
Eu acho que essa coisa da concentração, desculpa, também tudo é o modo como se usa, Emílio. Por exemplo, existem algumas variedades hoje. Aqui em São Paulo, saiu um estudo há cerca de 8 anos, um estudo já meio velho, da Polícia Civil, que estimou em mais ou menos 5,5% a concentração média das maconhas apreendidas em São Paulo. Essa maconha geralmente é a maconha chamada de Paraguai, é o prensado, tá?
Sim.
As maconhas formalmente aí chamadas de skunk, genericamente chamadas de skunk, que são maconhas geralmente de boa qualidade, cultivadas, frescas, cultivadas em situações mais controladas, elas atingem concentrações maiores, tá? De 10 a 20% de THC. Essa maconha é mais perigosa? Existem alguns estudos que mostram assim, indícios de que realmente o uso de maconhas com concentrações maiores de 15% pode sim aumentar a probabilidade de surtos psicóticos, tá? Em pessoas que fumam essas maconhas mais fortes. Por outro lado, por exemplo, semana passada eu lancei um curta, tá até disponível aí na internet, A Dor dos Outros, é um curta da campanha Repense, que é uma campanha de conscientização sobre o uso medicinal de maconha, tá? Eu entrevistei uma pessoa para esse curta que ele usava essas variedades super fortes de maconha, tá?
Tá.
Cara, aquilo ali, o cara já usou esses opioides todos que a gente tava falando que são usados para dor, ele usou tudo, nada funcionou. Aí o cara usa um troço desse, ele não fuma, tá? Ele vaporiza, que é um método de usar maconha in natura, a flor mesmo da maconha, só que sem você gerar os produtos tóxicos da combustão da matéria orgânica, não só da maconha, qualquer cigarro produz esses produtos tóxicos. A vaporização não produz esse dano pro sistema respiratório, porque ela não tem queima. Mas esse sujeito usa, ele tem mais surto psicótico, ele tem esquizofrenia, ele tem depressão, não tem nada disso. A maconha não causa nada disso pra ele. Ao contrário, a maconha causa pra ele o seguinte: alívio imediato de uma dor crônica, neuropática, intratável, que nenhum remédio de farmácia resolveu. Pra ele, isso não é risco de vida, isso não é uso problemático. Pra ele, isso é um remédio, cara. E um remédio, assim, a última esperança desse cara, sabe? Então, essa coisa da maconha mais forte também não necessariamente quer dizer que ela é mais perigosa. Por exemplo, é muito comum pessoas que usam maconhas mais fortes usarem menos.
Então, mas
pode ser até uma redução de dano. Então, você usa uma maconha que tem 12% de THC, e aí você fuma metade daquela maconha que tem 6% de THC
pra conseguir a mesma chapação. Um monte de coisa. Então, mas a maconha medicinal não chapa, ou chapa do mesmo
jeito? Claro que chapa, porque maconha medicinal não é só canabidiol, tá? Maconha medicinal...
Não é o canabidiol, não, ele não quebra a moléia,
o CBD. O canabidiol, ele não dá onda, tá? Só que quem usa canabidiol, geralmente usa pra epilepsia. Se o cara usa pra autismo, se o cara usa pra dor crônica, se ele usa pra náusea e vômito induzido por quimioterapia, se ele usa pra dor oncológica, se ele usa pra todas essas coisas, ele precisa de THC, que é a mesma coisa que dá barato.
Entendi.
Esses pacientes têm um nível baixo de onda, tá? Eles normalmente não têm muito efeito psicoativo, porque eles estão usando numa condição médica, eles não estão buscando esse uso
recreativo.
Mas eles precisam sim dessa maconha. Entendi. Que dá onda.
Maconha normal.
É medicinal, isso. Entendi. É super terapêutico. Entendi. Causa um alívio muito grande dos sintomas.
Dos últimos anos, a época que eu me internei em 94, né? Fiquei 6 meses internado, era um modelo de comunidade terapêutica de verdade, não esse modelo distorcido que hoje há muito embate sobre. Não tinha quase casos de usuários de maconha. Não tinha internação, você não encontrava nos grupos de tratamento, não chegava em terapia. Hoje é muito comum, começou a ter uma síndrome do pânico, começou a ter uma fobia, começou a perder os compromissos, alguma coisa, até por informação, mas hoje chega muito.
Mas acho difícil que isso esteja associado à mudança do tipo de maconha, porque aqui no Brasil não houve essa mudança.
Não necessariamente, talvez o aumento do consumo também, ou do abuso. Tem gente que fuma maconha 6 meses e não vai acontecer nada. Tem gente
muito difícil diagnosticar, que a gente não tem dado, né, Maurício?
Exatamente, por isso que cada caso é um caso.
Maurício, você se internou por conta?
Fazer um break. Sim. Fazer um break. Tá um breakzinho.
Então vou deixar no ar, no próximo bloco.
Tá bom, hein? O papo tá bom.
Próximo bloco você volta.
Daqui a pouco. Cocaína, lembra? Era horrível que tinha na televisão. Vocês lembram? Aquilo era horrível.
Eu lembro do ovo.
Não é da minha época, não. O ovo. Pode pôr no YouTube, era uma mulher que representava a cocaína. Ovo.
Aí mostrava e falava assim:
"This is your brain."
Esse é o seu cérebro. Aí tinha uma frigideira, aí falava: "Isso são as drogas." Pá.
Não, isso é o seu cérebro sob efeito de drogas.
Sob efeito de drogas. Aí, aquele ovo.
Esse é o brain, não drugs. Aí ele frita o ovo.
Imagina os pais que viram isso e os filhos fumando um baseadinho, se divertindo.
Aí ele fala, just say no. Aí o moleque fala assim, ah, não. E não se informa. E não conversa sobre isso. Criou esse ambiente de tabu que a gente estava falando.
Parceria com as drogas. Botava um moleque grandão, daí a câmera ia abrindo ele na sala de 4º ano seguido na 5ª série. Assim, como se todo mundo que fumasse maconha, usasse uma droga, fosse repetidinha. Daí o moleque pega um gêniozinho, que nem eu tenho vários pacientes, o moleque é quase um físico nuclear, não sei o que, ele fala, pô, tão me tirando.
Né? Aí lá, agora, o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Aí tinha 10 pra ser escolhido, aí eles têm essa preocupação, só 2 não usaram droga.
Beleza. Todo mundo dava um tapa na maca.
O Steve Jobs gostava de tirar sarro do Bill Gates, né? Desse lance, fala, pô, tá vendo e tal, pô, não usou nada.
Então, mas nos Estados Unidos...
Não usou nada,
morreu PC, primeiro, né? Mas morreu primeiro.
Os Estados Unidos é um lugar maluco, né? Porque os Estados Unidos, o cara, quando entra na universidade, ele
fica despiroca.
Louco. Ele despiroca, as minas dão pra todo mundo. Os caras... Depois vira um puta caretão, né?
Gangbang.
Vira presidente dos Estados Unidos.
Vira um puta Zé Careta, sim, né?
Depois vira o George Bush.
Vão lá, faz aquela zona, aí vira um senhor,
de plástico.
Pai de família, um republicano, um homem sério. É engraçado isso.
Muita hipocrisia, né, cara?
Ah, sei lá. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem. Se quiser mandar pergunta...
A gente tava no ar agora.
Muito bem, meus amores, temos uma entrevista Masterclass. Gostou?
É um curso online.
Um curso aqui para vocês. O Inferno das Drogas. Hoje é o Dia Mundial de Combate às Drogas. Evidentemente, nós temos muitos ouvintes discordando de vocês, falando que vocês estão levando para um lado social, que teremos que ter polícia aqui, que as drogas realmente devem ser repreendidas, que é a mesma coisa do Nixon, que ele fez há 50 anos atrás.
Droga não é assunto de polícia, caso de saúde, psicólogo, de médico. Saúde.
E tem muita gente que não concorda com vocês. Devo deixar isso bem claro.
Que bom que vivemos numa democracia.
Nossa audiência é muito ampla.
Que bom.
Muita gente acha que droga é só se você andar com uma turma legal. É que nem a Marina falou. Se você não experimentou, você está livre de todos os problemas. Vocês acham que isso é preconceito? Porque, por exemplo, vamos imaginar uma coisa. Eu sou um alto executivo. Evidentemente, eu estou me colocando no lugar, porque eu não sou merda nenhuma. Mas eu sou um alto executivo. E aí eu vivo com estresse da minha empresa, tal, preciso dar resultados e não sei o quê. E aí eu vou ao médico. Eu chego no médico e o médico receita um ansiolítico.
Um Rivotril.
Um Rivotril. Eu tomo... Só que eu não vou tomar uma gota, eu tomo umas 40 pra dar o grau. E toda noite eu vou na minha casa, ponho meu Rivotril no coisa e tomo.
E ainda toma aquele Blue Labelzinho.
Sim, pra dar a liga, pra tirar o gosto do Rivotril. Pra eu dar aquela dormida. Isso é aceito. Eu conheço muita gente que toma Rivotril e fala, olha, eu tomo Rivotril. Como eu posso chegar em casa, acender um cigarro de maconha como executivo, fumar um cigarro de maconha, talvez faça o mesmo efeito para aquela estresse que eu tive. Só que aí eu vou ser considerado um maconheiro velho. Então é uma coisa de preconceito mesmo.
Muito preconceito.
A gente tem preconceito. A gente liga as drogas a mau elemento, a vagabundo.
Cultura.
A gente
fala um exemplo, né? Bem prático, em cima do que você estava falando. Chega em casa às 7 da noite, está o filho em casa. Eventualmente o filho usa alguma substância. E o pai chega, vai no barzinho dele, pega o uísque, toma o ansiolítico dele e dá um monte de bronca no moleque e tal.
Qual
que
a
tá então, certo, o que é errado. Então, eu recebo.
Mas isso aí
faz abuso de remédio.
Não, a gente aqui. O pessoal tá bravo, sabe por quê? Porque a gente tá aqui conversando, só tá falando da parte bacaninha. Porque tem muita gente, muita mãe desesperada, que o filho vendeu a casa toda pra fumar crack. E aí. Não chegamos no crack ainda.
Estamos no baseado.
Mas, o programa inteiro tá girando uma coisa como se fosse muito tranquilo, como tomar um copo de cerveja.
Não é tranquilo.
Tomar um copo de cerveja pode ser um inferno.
Pode sim. Pode ser um inferno.
E, na verdade,
família que é destruída por causa de alcoolismo.
Sabe que eu acho que é o grande
problema? De mendigo que mora na rua porque a família largou por causa de alcoolismo.
Então.
Só que a gente está tratando aqui, ao meu ver, até eu perguntei para você, assim, eu perguntou como fazer. Mas não tem uma regra. Mas o que fazer?
Primeiro.
Falam da compulsória. Da compulsória. Falaram da internação compulsória. O que fazer quando o cara não quer? Você falou que você foi por vontade, mas a mãe que tá desesperada, que o filho tá lá, tá largado, todo cagado de droga. Aí é um desespero pra família, a família já não tem menor controle, o cara é violento por conta das drogas. O que se fazer nesse sentido?
Vamos lá.
Extremo, você tá falando?
Tem que ter os extremos.
Não necessariamente. Existe bastante divergência no meio médico sobre a internação como saída, né? Como solução.
A gente já falou
disso. Fazer, então?
Internação, como eu já pontuei, é o último estágio. Porém, entende-se, às vezes critica-se também o cara. Tá lá usando crack há 2-3 dias ou tá com surto psicótico por abuso de substâncias, que não é tão incomum em quem faz uso abusivo de algumas drogas em especial. Tá lá mal, trocou a casa inteira, já vendeu, vai, sai na rua, rouba ou se prostitui, acontece alguma coisa. Eu consigo entender quando uma família tomou uma medida. Se tá certo ou errado, às vezes, eu não sei. Mas eu entendo, e a família tem o direito de tentar alguma coisa. Acho que ninguém aqui tem nesse momento passando um parente bem próximo uma situação dessa. Talvez se nós estivéssemos no lugar dessa mãe, desse irmão, desse pai, tentasse algo e desespero. Porque se tivesse outra patologia, você faria qualquer coisa. Então entende-se, porque é uma medida às vezes de desespero.
dinheiro, se é o melhor ou não, vai saber mais pra frente. Mas num estágio desse, principalmente, eu compreendo. E às vezes faz se necessário, sim, porque é muito também ideológico.
Até pra desintoxicação.
Exato, não precisa ser uma internação longa, nada disso. Tira o cara ali
da onde ele tá,
situação de risco, põe no ambiente, vai conhecer a clínica antes, essas coisas, a clínica, as e-clínicas.
Mas às vezes o usuário começa a colocar a vida dele ou de terceiros em risco. Esse costuma ser um critério bastante usado para se internar uma pessoa, ainda que por um curto período de tempo, para fazer o que eles chamam de desintoxicação. O que é muito criticado são as internações prolongadas. Não. Prolongadas, tipo 6 meses, 1 ano de internação.
Ele não consegue mais viver fora. São pacientes que, quando recaem, eles vêm com a malinha pronta, às vezes eles já, porque eles não conseguem viver mais.
Mas você não acha que isso é uma decisão pessoal? Não é uma decisão do...
No fim, é o usuário que vai decidir.
Peraí.
No início e no fim, quem vai decidir é o paciente.
Deveria ser, mas não é mais, né? Isso é muito grave.
Porém, hoje você tem... Já há muito tempo, você agora reforçou, mesmo que limitando a 90 dias a internação compulsória, você tem 3 meses de internação, a voluntária... que eu costumo dizer que há controvérsias, como eu mesmo, é livre e espontânea pressão, geralmente. Sim. O cara não vai, são poucos que vão mesmo com uma consciência.
Sozinhos, né?
Tô precisando. Às vezes ele tá lá tomando a pressão do patrão, da mulher que foi embora com os filhos, falando, não vou ficar mais com você se não parar de beber. Então é meio subjetivo essa também voluntariedade. Mas ele não tá indo ali agarrado, amarrado, sim, dopado, nada disso. Você voluntário. Tem a involuntária, esse é o voluntário. Você tem o involuntário, que um familiar direto ou um responsável decide, assina ali a internação, e você tem o compulsório, que é medida judicial. Essa acontece muito hoje, ainda bem, está crescendo muito no Brasil, mas tem que crescer muito mais, que é a justiça terapêutica, que começou na Flórida há 25 anos, esse trabalho. Alguns pequenos delitos ou acidentes. O cara é pego com acidente, ele não atropelou ninguém, não matou ninguém, aconteceu alguma coisa. Tem lata de cerveja no carro do cara, tem um baseado, tem cocaína, alguma coisa. Vai encarcerar esse cara, acabar com a vida desse cara? Não. Orienta. Convida ele, orienta aí no centro de tratamento, prestar trabalho voluntário.
Porque é muito cruel também, né?
Claro.
Você sabe que eu estava lembrando agora aqui, que a gente estava falando da decisão pessoal, eu estava lendo aqui a biografia do Eric Clapton. E excelente, é incrível. Você leu? É muito legal. Excelente. E ele diz o seguinte, né? Porque o grande problema dele passou a ser o álcool. Ele tomava 2 litros de qualquer álcool por dia. E aí um dia ele falou, porra, eu vou pescar. Que é uma coisa que ele fazia desde criança. Era uma coisa que ele adorava, era pescar. E aí ele foi pescar. Ele foi pescar e ele tava tão ridículo pescando que ele viu os pescadores ali meio que tirando o sarro dele. Falando, porra. E ele falou, cara, é uma coisa que eu sei fazer tão bem e eu tô... Aí ele resolveu se internar e deixou as drogas. Hoje é caretaço.
Há 30 anos.
Escreveu 30 anos. Cocaine.
Mas então, esse caretaço, cara é um cara que tava numa situação... de abuso extremo, né? E que tava tendo tanto problema na vida dele que o cara não conseguia nem pescar mais, né? Agora, isso não é a regra,
a primeira,
né?
Droga, em regra geral, assim, né? Generalizando, obviamente, é a primeira a entrar e a última a sair. As recaídas com álcool, mesmo pacientes que têm uma dependência maior de outras substâncias, tem uma reserva, uma restrição em querer parar com o álcool, porque o álcool, o apelo é muito grande, é legalizado. Tá? Às vezes a família viu o cara lá destruído por drogas, chega um Natal, oferece álcool pro cara. E aí retoma todo aquele processo, sim, de compulsão e
obsessão. Vamos tomar um vinho. Esse não será o medo do álcool, legislador, né? Ou de quem quer que seja, ou da sociedade, de liberar as drogas, porque ela já tem esse exemplo do álcool. O álcool é uma droga muito fácil.
Mas calma aí, vamos falar sobre esse termo liberar as drogas. Esse termo é muito pernicioso. Por quê? Quando você fala liberar, você dá a ideia de que vai ser um liberou geral. E ninguém propõe fazer um liberou geral.
Mas liberar... Tá?
Ninguém propõe liberou geral. Inclusive, olha só, saiu um levantamento agora super recente mostrando a percepção da facilidade das pessoas de obter drogas, tá? E assim, cerca de 60% das pessoas acham que é muito fácil adquirir maconha, drogas solventes, cocaína e crack. Até crack, tá? Muito fácil, 60%. Ou seja, existe um liberou geral hoje, em vigor no Brasil, tá? Do mesmo modo que é super fácil para um menor de idade comprar álcool, cerveja, sim, ou tabaco num boteco qualquer. tá? Certo. Quando a gente fala de regulamentar as drogas, que é um termo mais adequado do que liberar, regulamentar não é liberar, ao contrário, é você estabelecer critérios e locais e horários e idades para o consumo das drogas em condições lícitas, assim como acontece com o álcool. Então, por exemplo, aí quando se fala assim, vamos combater as drogas, o que a gente tem que combater? A gente tem que combater a liberdade do indivíduo, como você falou, de, o cara quer fumar um baseado, deixa ele fumar. Por que, que ele pode fumar não pode fumar um baseado, mas pode usar um Blue Label, né? Como você usou, o Eric Clapton estava usando droga lícita. Por que, que ele pode fazer isso e o cara que usa maconha vai preso? Não faz o menor sentido isso, tá? E ao mesmo tempo, quando você proíbe a maconha, você faz com que o moleque de 14 anos consiga comprar com muita facilidade. Nos mercados regulados, atualmente existem nos Estados Unidos, no Canadá, menor de idade é proibido de comprar. Ele ainda pode comprar no tráfico? Pode. Só que em todos esses lugares que legalizaram, o tráfico ele está diminuindo. É cada vez mais difícil você achar um traficante de maconha. Por quê? Porque você quer comprar maconha, você vai num mercado legal que o preço é equivalente, a droga é muito melhor, você tá seguro. Então os traficantes estão procurando outros empregos, às vezes estão indo inclusive trabalhar na indústria legal. Então aí o adolescente vai tendo menos oportunidades de comprar a droga ilegalmente. E aí você dificulta o acesso para aquela pessoa que realmente você não quer que use, que é o menor de idade. E você previne que o faturamento da venda dessa droga vá para compra de arma, vá para a corrupção de policial, para a corrupção de juízes. Então existe sim um benefício social em você regulamentar a droga. E perceba assim, não estamos falando de liberar nada. Estamos falando de estabelecer critérios claros de quem pode e quem não pode. Isso é positivo. Do mesmo modo que hoje a gente permite que as pessoas comprem cerveja, mas também deveríamos regular melhor esse negócio. Porque, por exemplo, você permite aqui no Brasil anúncio de cerveja em qualquer momento do dia, mas associado a evento esportivo.
Aprecie com moderação.
Então, mas isso é muito pouco. Por exemplo,
isso
é muito pouco.
Regulamentando, teria o bafômetro da maconha.
É uma piada. Não? Você pode comprar. Hoje em dia, você para vender álcool, não tem restrição nenhuma. Você vai no Reino Unido, para você comprar álcool, você tem que pagar uma licença especial para poder vender álcool. E se você vende álcool até as 11 horas, é um preço. Se você vende álcool até meia-noite, é outro, até 3 horas da manhã, é outro. E depois das 3 da manhã, ninguém pode vender álcool. A balada tem que fechar, mano.
Nos Estados Unidos, você não
a balada tem que fechar.
Uma lata aberta, uma garrafa aberta, você pode andar na rua, a maioria das cidades com a amostra, a garrafa.
Então, quer dizer, existem vários métodos de você diminuir o consumo de uma droga super nociva e super incentivada socialmente, que é o álcool. Que precisamos falar sobre isso também. Precisamos falar sobre regular a maconha no sentido de aumentar o acesso controlado e diminuir o acesso descontrolado via tráfico de drogas. E precisamos falar de mecanismos de restrição do consumo de álcool. Você vê o exemplo do tabaco. Nos anos 80, 30% e poucos da população fumava tabaco regularmente. Hoje em dia, temos entre 10% e 15%, dependendo da faixa etária e da região geográfica do país, usando o tabaco. Como é que a gente fez isso? Proibiu? Não proibiu. Mas proibiu...
Conscientizou
com as advertências nas embalagens, cortou a publicidade em todos os lugares, restringiu os locais de fumo, restringiu o fumo a lugares abertos, e isso aí diminuiu o consumo mais pela metade. Por que nós não podemos fazer uma coisa equivalente com o álcool?
Cigarro é droga besta, né, meu? É pior, droga, não acontece nada.
Mata, que é uma desgraça. Mata. E ninguém fala em proibir o tabaco.
Porque o cigarro...
É uma hipocrisia, gente.
O cigarro foi a droga mais estudada pela indústria, né? Então ela é meio um negócio pra você acender outro.
4 mil substâncias.
É maluco. Sim, ele é um disparo...
Foi feito pra
não viciar, barato, né? Nenhum. Que barato que dá cigarro.
Eu parei, mas dá um barato sim.
Amigos do tratamento,
você na varandinha, é uma merda.
Pararam com todas as drogas e não conseguem, estão morrendo por conta do cigarro. Pararam com
cocaína,
pararam com
Mas a galera tá fumando bem pouco, né?
Mas deixa eu ter uma consciência muito maior hoje.
Pode fazer a última.
Vai lá.
Por favor,
importante.
O que é isso? Eu queria 3 bits.
As baladas afastadas, de periferia, balada muito barata, baile da terceira idade. Tem umas minas muito feias. E se a gente,
parar
não com se álcool, entorpecer ou com álcool ou com algum tipo de droga, essas donzelas não vão acasalar nunca.
Vai acabar a taxa isso de natalidade.
Isso é um problema social.
A taxa
de isso natalidade. Nós não pensamos,
tá bom, não cabe mais.
Extinguir a existência humana.
Você vê que tudo tem seus dois lados, né?
Um lado importante.
O consumo de álcool.
Está louco.
Eu acho que isso.
Você já deu a resposta, porque se elas são da terceira idade, já não vão procriar.
Isso mesmo. Não isso vai nós ter. Vamos deixar.
A tabela foi feita e eu não tive
isso. Quer dizer que.
Mas o cara tomou pra cacete.
Ele tomou
pra cacete.
Ninguém precisa tomar nada pra me pegar.
Olha, vou dizer uma coisa.
Você não sabe que o cara louco, que o Mussara tá sendo tratado hoje, filha.
Eu posso garantir que esse programa tá sendo ouvido pelo menos uns 30% são filhos do álcool.
É isso.
É, um instrumento de fertilidade.
Isso aí que você falou, sabe o que chama? Comportamento sexual de risco induzido pelo álcool.
Tá vendo, Marina?
Eu faço direto.
Muito bem. Olha,
vamos tomar uma para comemorar a entrevista.
Eu gostaria de agradecer a presença aqui. Uma entrevista top do Tarso Araújo e do Maurício Cotrim. Eles têm o serviço deles, o Tarso aqui. Tem hashtag, tem...
Posso fazer um disclaimer? Eu queria chamar as pessoas, convidar as pessoas para conhecerem a campanha Repense. Campanharepense.com.br é uma campanha de conscientização sobre o uso medicinal da maconha, que é uma coisa que pode ajudar cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil, tem dores neuropáticas, 2 milhões de pessoas com autismo, 600 mil pessoas com epilepsia refratária, fora Parkinson, Alzheimer. Muitos milhões de brasileiros poderiam ser beneficiados pelo uso medicinal de maconha. Convido as pessoas a conhecerem esse debate. E se alguém quiser participar, promover um debate sobre drogas nas escolas, pode me procurar lá, Tarso Araújo, no Instagram, no Facebook. Se quiser comprar livro autografado também, estamos aí.
Então, Tarso Araújo no Instagram, tem lá, você que é de escola, tá, o cara conhece e é um cara muito legal. E também o Cotrim, o Maurício. Valeu, Maurício. Quer passar um serviço?
Agradeço. Qualquer contato comigo também, palestra, bater um papo, enfim, é itopsiquiatria.com, tem lá um linkzinho lá nos parceiros. Eu tô ali, é mais fácil para entrar em contato comigo. Agradeço demais a presença aí e valeu, gente.
Bem demais. Obrigado. Pô, obrigado, sempre é legal bater um papo franco, aberto aí com os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado. Muito bem, meus amores. Gostaria de opinião da Índia a respeito desse debate franco, honesto e sincero com os nossos convidados hoje. Pois não, Índia, a sua opinião vai prevalecer nesta mesa.
Então, eu acho que eles fizeram uma boa ação, tudo, mas não é todos que obedecem, porque a juventude de hoje em dia não está obedecendo nada, está muito evoluída. Eles querem ser uns caras legal.
Isso.
Vai na balada para beber, para ficar legal. Fuma um baseado pra ficar legal.
Isso.
Faz um crack pra ficar cheirando gostoso. Então eu
acho. Fica cheirando gostoso o quê?
Eu acho que isso daí não é. Cada um fica legal do jeito que quer.
E o cogumelo que você toma?
Cogumelo do sol. Se
for. A droga, a maconha, o crack, eles vão na balada.
Ayahuasca.
Usar ayahuasca. Álcool.
E o ayahuasca que você tomava lá?
Cigarro, o que é o ayahuasca?
Você deu uma ayahuasca que você tomava.
Santo Daime.
Eu já tive oportunidade.
Você tomava lá na.
Eu tive oportunidade de
aquilo não é fumar droga.
Maconha, mas eu sou chá melhor, mais boa, bacana, sem fumar.
Isso.
Eu sou ex-fumante, Emílio.
Eu fumava.
Você fumava cigarro paraguaio lá?
Continental sem filtro.
Fumava, ó.
Palheiro.
Pegava a bituca do meu cunhado pra fumar.
Catava a bituca na rua. Se o Esteves tem show em São Paulo?
Tenho vários shows, Emílio. Hoje eu vou estar às 15h30 na Óticas Gassi. Na sexta-feira,
show
eu vou...
Show numa ótica?
Eu vou lá.
Presença VIP.
Presença VIP,
Emílio. Tá.
É, na sexta-feira, eu vou estar na Casa Café Teatro, no espetáculo Eu e Elas, o espetáculo de stand-up comedy com o Rogério Beré. E no sábado, eu vou estar no Pico, lá com o Luiz França, Rony Cássio e o Jefinho Farias da Praça Nossa.